Boa tarde aos amigos que participam das oficinas diárias das 18 horas, histórias inspiradoras. No nosso trabalho de hoje veremos alguns escritores, cronistas, pensadores que têm procurado dialogar a partir da experiência que eles estão tendo no dia a dia, no cotidiano, em suas quarentenas. Todos eles, pelo que eu tenho acompanhado, todos manifestam que sabem que é uma parcela da população que tem, às vezes, o privilégio, às vezes, o castigo, às vezes, uma outra coisa em torno da quarentena, mas que muitos brasileiros que vivem com outros tipos de dificuldades sequer podem pensar no que isso diz respeito a muitos e muitos milhões de brasileiros. Mas eles, esses cronistas que veremos hoje, esses pensadores, eles provavelmente falam de experiências muito semelhantes a que muitos de nós estão vivendo neste momento. O Mário Corso escreveu num dos sábados de abril, o que segue. Ele escreveu assim: já é possível encontrar 1000 dicas de como levar a quarentena. E são bem-vindas. Neste momento, estamos todos tristes, abatidos, sem falar no medo por si e por seus queridos, e na contabilidade das perdas econômicas, que até de Buda tiraria o sono. Durante toda a nossa oficina de hoje, veremos expressões como estas, de Mário Corso, e de outros pensadores, de outros escritores, que publicam seus textos em jornais aqui do sul do país, traduzindo em boa parte o que uma gama muito ampla da população anda sentindo. Em que isso acarreta para nós, nas nossas oficinas, um momento de inspiração, um momento de aprofundamento? Para aqueles que, nas caminhadas existenciais, aliviam sua alma, seu coração, aprofundam suas aprendizagens, quando verificam o que aqueles que caminham nas proximidades estão fazendo, tem isso como um registro, tem isso como um contraponto, tem isso como um parecer diante da caminhada, para eles esse modo de colocação das coisas tende a ajudar, tende a ser um alento. Usualmente, por exemplo, a pessoa pensa que não está sozinha, ela começa a perceber certos parâmetros que são demasiados ou que são menores. Não é assim para todo mundo e também não é assim de sempre. Mas para muitas pessoas isso funciona dessa forma. Então ele diz que a primeira questão é que o tempo livre para a maioria das pessoas, segundo Mário Corso, é zero. Então, quando nós vemos aqueles enunciados, olhe, durante a quarentena, procure fazer assim, assado, assim. Para esse autor, ele diz, pois é, só que para a maioria o tempo livre é muito pequeno. E ele diz, e a segunda questão é que é impossível não se dar conta que passamos por uma situação duríssima. Assistimos ao túnel do tempo. O morticídio que estava acontecendo agora na Europa e nos Estados Unidos, viveremos no Brasil em alguns dias. Então, ele propõe que, diante de tudo isso, vejam, ele escreveu esse texto há mais de 15 dias. Então ele coloca que a meta para ele, que seria uma meta razoável diante de tudo que estamos vivendo. Ele diz, a meta razoável é sobreviver com saúde e especialmente saúde mental. Isso já é pedir muito. Portanto, tenha cuidado para as metas serem sensatas. Se alcançares estas metas, algo a mais, parabéns. A maior cobiça que nos cabe é garantir a sobrevivência e a manutenção dos laços. Os vínculos têm sido postos à prova. As famílias vão sair desgastadas, os casais machucados e as relações com os filhos avariadas. Esse é o maior desafio. Não penses alto, pense em manter o que tens e cuidar dos mais frágeis. É um início bastante forte para os nossos trabalhos de hoje à tarde, não é? Mas vamos esparramar esses elementos. Vamos ver outros autores que trazem a crônica mais para o dado do cotidiano, para as nossas tarefas do dia a dia. A Mônica Salgado, ela escreve assim, que o texto dela é sobre a saudade que nós temos. E ela diz, saudade de usar as roupas de verdade, de, querendo se livrar de uma ligação, usar a milenar desculpa, tenho que desligar, preciso correr daqui. Saudade de ficar em casa, enrolando, esperando a hora de se atrasar para um compromisso. Saudade de ficar confinado o fim de semana em casa, voluntariamente. Das tretas que rolam nos almoços de família, tudo bem, elas migram depois para o WhatsApp, mas não têm a mesma emoção de ao vivo. Saudade de dizer tchau filho, boa aula, ao deixar o pequeno na escola. Saudade de qualquer coisa envolvendo deixar o pequeno na escola. De quando o fato de ser segunda, sábado, domingo ou feriado fazia alguma diferença. Saudade de postar um look do dia exibindo ou uma selfie desnecessária só porque você se achou muito gata e não ser taxada de insensível. Ela coloca outras saudades. Saudade de quando uma agenda lotada de compromissos não era sinônimo de ir à farmácia ou ao supermercado no mesmo dia. Saudade de quando a gente usava álcool gel só quando ia visitar bebê recém-nascido. De consumir álcool modestamente. Saudade de ficar irritada porque os dois aparelhos de escada da academia sempre estão ocupados. A Mônica Salgado nos fala de uma série de coisas que às vezes odiávamos, que não queríamos e que agora ela sente falta. Saudade até de engarrafamento, saudade até de coisas muito chatas. A Cláudia Tages, outra escritora aqui do sul do país, ela escreve sobre as coisas para fazer quando der para sair. Coisas que agora dentro de casa, às vezes andando de um lado para o outro, às vezes irritado, às vezes pensando que não está aguentando muito bem mais nada disso. Então ela escreve, quando der para sair. E ela diz assim, quando der para sair, eu vou viver Porto Alegre de outro jeito. Aquelas reclamações de sempre sobre o calor, nunca mais vou fazer. Quero sair na rua e pegar aquele bafo inteirinho, me sentir assando em uma televisão de cachorro e feliz. Quero ver o cabelo horroroso com a umidade e não dar a mínima. E até curtir os cachos mal formados pela umidade. Quando der para sair, eu saio. Quando der para sair, eu vou fazer uma das coisas que eu mais detesto, ir ao supermercado. Quando der para sair, vou me arrumar direito. E ela então coloca, quando der para sair, estarei mais desbotada, mais ilustrada, nada como uma quarentena para colocar a leitura em dia. Estarei mais ansiosa, mais feiosa, mais saudosa e também mais preocupada, mais ressabiada, mais assustada, mais paranoica. Tudo isso que a gente está vivendo não passa assim, sem mais nem menos, sem deixar sequelas. O lado bom disso, todo mundo parece estar mais solidário, mais interessado no outro. Tomara que não seja só o susto. Com algumas dessas coisas, talvez você, ao ouvir, esteja se identificando. Talvez você tenha sentido isso há algum tempo. Talvez esteja sentindo neste momento. É provável também que muitos nem saibam que estão passando por essas coisas. Nem sempre elas se traduzem dessa forma. Elas podem se traduzir apenas como uma tristeza muito profunda, como uma irritação por qualquer coisa, pode também sim. Uma angústia pode se traduzir com tudo está bem. Está preparando um jantar, aí alguém na sua casa ligou o televisor, colocou um canal onde estão passando imagens e números e coisas muito preocupantes. E então você já perde a fome, já implica com as coisas. Cada um de nós está vivendo um cotidiano de exceção com outras coisas. Temos que lidar com tudo que vinha em andamento nas nossas vidas e mais o inesperado dessa situação. O mais razoável, mas não é uma regra, é que tenhamos, claro, dificuldades, várias dificuldades da situação da pandemia em si, de tanta informação e tanta coisa de todos os lados. Para alguns é demasiado, já faz muito tempo. Olha, a Marta Medeiros, ela escreveu um texto no qual ela diz assim, ó. Marta Medeiros, ela diz que estamos levemente pirados, segundo a Marta Medeiros, e ela diz, ela diz que estamos dentro de um apartamento e alguns mais afortunados ficam em apartamentos maiores. Ela diz, os que moram sozinhos fazem abdominais sobre o tapete da sala, dançam com parceiros invisíveis, almoçam na companhia de um pet e jantam na companhia de William Bonner. Dormem mais tempo do que o habitual ou têm insônias intermináveis. Endireitam os quadros que não estão tortos, encharcam as plantas 5 vezes ao dia e às 19 horas abrem um vinho a fim de tomar um moderado cálice. Pegam o celular para dar uma olhada rápida no Facebook e só largam quando o pescoço ganhou uma contração. E a segunda garrafa de vinho já está vazia, por volta das 2 da manhã. Sofrem por não estar ao lado de seus entes queridos, sem imaginar que as coisas não andam nem um pouco melhores com eles. A convivência em família agora não tem sido tarefa para amadores. As brigas começam por uma banalidade qualquer, como o ponto de cozimento de um ovo, e desandam para traumas retroativos, como de ter sido um bebê que nunca foi amamentado no peito. A mãe reclama do filho que ainda não arrumou a cama, e ele revida, lembrando-a do dia em que ela esqueceu de buscá-lo no jardim de infância. A Marta Medeiros, ela diz, depois de ilustrar vários desses segmentos, ela diz assim, não me parece uma boa hora para testar a sanidade mental dos nossos parceiros de cela. E termino o texto dizendo, a obrigatoriedade de reclusão mexe com os nervos, mas o jeito é rir um pouco e lembrar que ao menos algo está nos unindo agora. Estamos sendo testemunhas históricas deste desconcertante mundo novo. E se mantivermos a cabeça no lugar, seremos devolvidos para a rua assim que possível. Marta Medeiros. São vários os autores. E eles, por vezes, você pode começar a ler um destes autores e sem se dar conta, já está lendo um outro e o assunto parece o mesmo. Neste momento, são muitos que estão vivendo uma situação similar, de modo similar, procurando alternativas, procurando caminhos. O Carpinejar, o Fabrício Carpinejar, escreveu isso em outro dia sobre o aviário das varandas. O Fabrício escreveu assim: nunca as varandas e sacadas foram tão frequentadas. O medo pode confundi-las com gaiolas. Já quem tem esperança compreende que são aviários. Com o resguardo diante da pandemia, elas se tornaram, as varandas e as sacadas, uma espécie de calçada da família. As pessoas viraram namoradeiras de pedra em seus corrimãos. Ele diz que mesmo aqueles que têm apenas uma mini sacadinha, ou às vezes só uma janela, costumam utilizá-la desta forma. Então, o Fabrício Carpinejar nos diz assim, o que isso parece, não é? Ele diz, é uma porção de pássaros nos fios dos parapeitos, cantando, decantando a solidão, controlando o mundo lá de cima e se esforçando para exercer uma comunicação nova à distância, pelos sinais, vozes, para alcançar, ao menos, a solidariedade dos rostos. É a redescoberta das serenatas, das conversas ao entardecer, de apanhar o pôr do sol ou da lua e manchar as camisas com os reflexos da luz. Ainda, claro, há aqueles que se trancam ali para fazer uma terapia. Aí ele diz que eles ligam para o terapeuta, fazem a terapia online. Ele diz que há aqueles que ficam discutindo dentro de casa, aos gritos, com alguém da casa. Há aqueles que vão fumar ali na sacada. Há aqueles que gostam de fazer um carteado na sacada. Mas o Fabrício nos chama a atenção. Ele diz assim que muitas coisas vão mudar. E uma delas, bem singela, ele diz, a porta de correr das varandas está mais usada neste momento do que a porta da frente da casa. Não duvido que os anjos, os cristos e as tabuletas de bem-vindo lá da frente mudem de lugar. De certa maneira, essas modificações para alguns já aconteceram desde os primeiros dias. E alguns distraídos começam a flexibilizar até as disposições internas de suas casas. Mas essas mudanças das nossas casas, essas mudanças dentro de nós, essas descobertas que estamos fazendo nos relacionamentos, essas invenções, porque muitos estão construindo elementos para além, estão observando recursos, estão redistribuindo fatores. Muitos vão deixar provavelmente muito do que estavam fazendo depois que a vida prosseguir de maneira similar como era. A Mônica Salgado, ela disse que, olhem as descobertas que ela fez, ela escreve assim, além de ter despertado em mim vocações profissionais até então desconhecidas, como infectologista certificada pela Universidade do WhatsApp, recreador infantil, hair stylist, professora, enóloga, marida de aluguel, o isolamento social reforçou minha porção, pensadora, profunda, melancólica, dramática. Colocou tudo ligado por if. E ela conta que muitas das coisas que ela imaginava acontecem por um outro caminho bem diferente. Quanto a isso, a Cláudia Tages começa a nos mostrar não apenas um problema em si que estamos vivenciando, mas, após a consideração de tudo isso, caminhos, estradas, que é provavelmente o que também estamos fazendo. Provavelmente estamos aprendendo esses caminhos, essas estradas, dentro dos nossos confinamentos, dentro das nossas quarentenas. Ela começa a observar inúmeras peculiaridades. Olha o que a Cláudia Tages escreve. Isso ela escreveu no dia 18 de abril, um sábado, na Zero Hora. Ela escreveu assim: uma coisa estranha do confinamento, as pessoas não se cumprimentam mais. Faz semanas que o único lugar a que eu vou, quando vou, é ao supermercado perto da minha casa. Não que eu conheça os eventuais companheiros de compras, mas até antes de tudo isso, uma olhada amistosa ao cruzar pelos corredores, um agradecimento quando alguém dava passagem, um bom dia por simples educação, faziam parte da etiqueta do inquilino. Hoje em dia, uns passam pelos outros de cabeça baixa, apressados, quem sabe meio culpados pela saidinha utilitária. Ela disse que os assuntos também começaram a escassear, que antes havia mais, parece. E ela diz: enquanto isso, a gente vai redescobrindo a nossa casa. Nós, que temos a aventura de ter uma casa. A cozinha, essa desconhecida, virou meu território. E aí ela fala das receitas, fala das descobertas e invenções dela. E ela também menciona um outro fator que ela observou. Ela diz: embora um tanto elitista, o streaming é uma companhia valiosa, às vezes muito valiosa mesmo, dependendo dos preços, para passar o tempo, mas tem muita coisa sendo disponibilizada de graça, é só entrar e assistir. Por exemplo, a Casa de Cinema liberou todo o seu acervo no Amor, do mítico Ilha das Flores, aos filmes e séries mais recentes. É só entrar em casacinepoa.com.br. E aí ela cita outros e outros eventos que agora online ela e muitos estão fazendo. Mas esses autores não nos falam de momentos difíceis, não? Falam sim, falam. Olha, há momentos de grande desespero. Vamos ver um deles. A Mônica Salgado, ela conta um desses momentos. Ela disse que teve uma hora que ela não aguentou. Ela levantou, disse que até o banheiro fazer xixi, palavras dela, e então vejam o que aconteceu. Chorei, chorei, chorei. Pelo xixi da cachorra no meu tapete novo, pela briga feia com meu marido ontem, pelas roupas acumuladas e minha vergonhosa incapacidade de lidar com a máquina de lavar, pelos congelados em vez do arroz, feijão, carne e legumes fresquinhos que eu deveria servir, pela minha dificuldade de manter na casa a rotina que os especialistas recomendam, pela louça que se multiplica na pia, pelas doses cavalares de vinho que estou consumindo, pelo bolo de cenoura que nunca dá certo, por não ter feito nenhum curso online, por não conseguir meditar, por entrar no Instagram e surgirem milhares de notificações de lives que eu não tenho paciência para assistir, por ser tão dispersa no home office, por estar tão irritada comigo e com os outros enquanto a galera fica esfregando sua união familiar nas nossas fuças pelas redes sociais, chorei, chorei, chorei. Por ser tão privilegiada e ainda assim sentir tamanha angústia, por ser humana, por ter bebido demais, de novo. Ela partilha conosco um dos momentos que muitos têm vivido, muitos, às vezes até com incrementos que gostariam de jamais chegarem perto de tais coisas, não é? O Fabrício Carpinejar, de certa maneira, concorda com ela quando escreve: no lar, ladeado dos filhos, nós precisamos suportar o inesperado. Quando finalmente sentar para ler ou assistir o programa favorito, depois de exaustivas tarefas, de repente, sua criança derramará o copo de suco no sofá. Nem adianta gritar, terá que parar o que sonhava fazer para conter o líquido brilhante entrando nas frestas das almofadas. E ele diz que depois de acontecerem muitas coisas assim, ele fala que a gente vai ter certeza de que é vítima de uma série de azares, de uma conspiração do mal, mas com os contratempos nunca deixam de existir, você que não estava tão atento como agora começará a reparar em tudo isso. Prepare-se para a paciência, que é conviver com os mais variados temperamentos atrapalhados da família dentro do mesmo espaço. Não ter controle é a base da rotina doméstica. O trabalho em casa é permanentemente retrabalho. Acabou de limpar, está sujo de novo. Ou sofrerá de um ataque de nervos tentando impedir um acidente a qualquer momento, ou perdoará com uma grande dose de resignação às imperfeições involuntárias da vida. Nesta altura, alguns podem estar se perguntando o que há aqui nessa oficina de inspiração, o que há aqui de alento, o que, que pode nos ajudar em tudo isso que estamos vendo. Olhe, há muitas coisas que podem nos ajudar, sim, vendo aqui. E isso que eu estou com muitas, muitas folhas aqui que separei para vermos. Mas, por último, eu deixei um texto do Túlio Milman e da Lia Luft para fecharmos a nossa oficina. E, com esses textos, mostrar o quanto há também de inspiração naqueles que estão vivenciando coisas muito parecidas com os nossos dias. O Túlio Milman diz que ele começa perguntando assim, ó, cansado de falar do coronavírus? Ele diz, eu também estou. E mesmo assim eu vou levar você ao limite do enfado. Use máscara, lave as mãos e se puder, fique em casa. Aí ele conta, Túlio Milman, no texto que ele escreveu agora, na edição desse final de semana da Zero Hora, ele diz: outro dia eu ouvi o rabino David Strauss, da Filadélfia, falar sobre a pandemia. Ele respondia em uma live no Zoom a pergunta de um senhor de mais de 80 anos que queria saber se o coronavírus era uma nova praga. Fazia referência às outras 10 que levaram o faraó finalmente a libertar os hebreus da escravidão. A resposta do rabino foi, não, esse vírus não é moral, explicou o rabino, e não veio pelo que fizemos de errado, completou. Então, por que ele veio? Alguém perguntou. E a resposta do rabino foi sábia. Ele disse, eu não sei. Para que repetir tanto? É preciso repetir porque nós nem sabemos ainda o que devemos saber, escreve o Túlio Milman. É preciso repetir para não esquecer. E se puder, fique em casa. A Lia nos traz uma lição muito bonita. A Lia nos conta, ela primeiro disse assim, ó, que se esse mundo fosse meu. E então ela enche o coração de poesia e enche o horizonte de poesia e nos convida a caminhar com ela. Vamos caminhar um pouquinho com a Lia Luft. Ela diz assim, se este mundo fosse meu, eu reinventaria a vida. As pessoas seriam mais tranquilas e pacientes, não demais, ou seriam moles e sem graça. Se este mundo fosse meu, eu mudaria os amores, que seriam menos controladores, menos inseguros, menos egoístas, e jamais cruéis, não perfeitos, pois seriam amores humanos com todos os nossos jeitos e carências. A Lia Luft E é longo, viu? É um texto bem longo no qual ela coloca. Ela diz: se este mundo fosse meu, não haveria mães sem filhos, nem filhos sem mães, e pais também. Porque arrancarem alguém assim do nosso lado é um horror que ninguém merece. Se este mundo fosse meu, eu deletaria a mentira, a hipocrisia, a pobreza, a miséria, a fome, o abandono, mas deixaria umas mentirinhas inocentes para depois a gente rir junto, tipo, claro que eu ainda te amo, e deixaria alguma necessidade, alguma ambição e desejos para que sempre houvesse vontade de melhorar. O texto é lindíssimo, da Lia Luft. Se esse mundo fosse nosso, e de certa maneira ele é nosso, muitas coisas que estamos vivendo agora servirão para que possamos melhorar a partir da retomada da vida nas bases próximas como elas eram antes, as nossas vidas. Esses autores, de uma maneira muito tocante, estão abrindo o coração deles e partilhando conosco as dificuldades que estão encontrando neste momento. Um convite muito bonito a darmos as mãos a eles e seguirmos com inspiração para momentos melhores, que é o propósito destas nossas oficinas diárias, às 18 horas, horário de Brasília.
Como essa noite findará, o sol então rebrilhará. Estou pensando em você, onde estará meu amor? Será que vela como eu? Será que chama? Será que pergunta por mim? Onde estará meu amor? Se a voz da noite responder, onde estou eu? Onde está você? Estamos cá dentro de nós, só. Se a voz da noite silenciar, raio de sol vai me levar, raio de sol vai lhe trazer. Onde estará meu sol então rebrilhará? Estou pensando em você. Onde estará meu amor? Será que vela como eu? Será que chama como eu? Será que pergunta? Onde estará meu amor? Se a voz da noite responder, onde estou eu? Onde está você? Estamos cá dentro de nós, sós. Se a voz da noite silenciar, raio de sol vai me levar, raio de sol.